Está desculpado o membro do governo. Portanto, não há, passou para...
E o professor Sousa Pinheiro também só virá...
E o professor Sousa Pinheiro, que vem falar da questão da legislação, também só virá no dia 10. Abstei-me de qualquer comentário, senhora deputada. Bem, vamos passar então ao ponto 2, que é a votação da ata.
Três
atas, 97, 98 e 99. Senhores deputados, parece que toda a gente gosta de crises políticas. Está tudo excitado. Temos as atas para aprovar, são três. Eu ponho à votação... Três atas, 97, 98 e 99. Alguma objeção, Sra. Deputada?
Sr. Presidente, não é nenhuma objeção, é só para informar que o PCP se irá abster na ata 97 porque não estivemos presentes nessa reunião.
Sra. Deputada, está aprovada então as atas com uma abstenção do PCP na ata 97. Discussão e votação do requerimento apresentado pelo Partido Socialista que solicita a audição do Observatório Português de Sistemas de Saúde para esclarecimento sobre o relatório da primavera 2013. Senhor deputado Amaro Salgueiro, faz favor.
Presidente, senhoras e senhores deputados, este requerimento quase que dispensa a apresentação. Eu penso que todas as senhoras e os senhores deputados prestaram boa atenção àquilo que foi a comunicação, a apresentação do relatório da primavera elaborado pelo Observatório Português dos Sistemas de Saúde, e nenhum dos senhores deputados terá deixado de ficar preocupado com a informação que ali foi transmitida, independentemente de se concordar ou não com o tratamento que é dado à informação, e nós até já tivemos aqui na semana passada, na audição com o Sr. Ministro, uma interpretação do próprio, mas entendemos que a esta comissão compete analisar a informação que foi tratada por um grupo de especialistas que penso que, que são reconhecidos por todos e que nós deveríamos refletir sobre os dados que lá estão, e para começar essa reflexão nada melhor do que fazer uma interpretação autêntica e ouvindo os próprios autores do relatório. Depois cada um dos grupos tratará a informação conforme entender conveniente, mas julgamos que será uma mais-valia para esta comissão estar na posse dessa informação transmitida pelos próprios e ter também uma oportunidade de exercer o contraditório com os próprios autores do Observatório, que seguramente merecerá o interesse de todos os grupos parlamentares, assim estamos convictos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Luísa Salgueiro. Partido Social Democrata, alguma observação? Estou a questionar se o Partido Social Democrata quer tomar a palavra.
Sr. Presidente, nós iremos votar favoravelmente este relatório, tal como noutras ocasiões nesta sessão legislativa e na anterior demonstramos que não temos qualquer problemas com o contraditório a nível da Comissão Parlamentar de Saúde e das matérias de política da saúde em Portugal. Esta matéria não fugirá à regra. Naturalmente que este relatório é mais um relatório altamente politizado em vários aspectos, ainda assim não tão politizado quanto o do ano passado. Ficamos até surpreendidos quanto à atenção que o Partido Socialista dá a este relatório e à atenção que não dá a outros, nomeadamente o que saiu há dois dias ou que foi divulgado, tornado público há dois dias da Entidade Reguladora da Saúde, mas naturalmente se o Partido Socialista e os restantes partidos da oposição me deixarem terminar a minha intervenção, com certeza que se o não fizerem nas próximas sessões da Comissão Parlamentar, quiçá o próprio PSD possa solicitar a vinda da Entidade Reguladora da Saúde também para apresentar o seu relatório.
Obrigado, deputado Nuno Reis. Sra. Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, só para dizer que estamos de acordo com a proposta que o Partido Socialista aqui traz, de ouvirmos os autores deste relatório da primavera. Consideramos que é importante. O relatório chama a atenção e alerta para um conjunto de problemas no que diz respeito à acessibilidade dos utentes à saúde, e consideramos de facto que é importante que esta comissão possa não só aprofundar essas questões, mas aprofundar também aqueles que são os aspectos que os autores colocaram, as preocupações que os autores colocaram neste mesmo relatório. Por isso iremos votar favoravelmente.
Muito obrigado. Neste caso, passamos à votação deste requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? O requerimento é aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 4, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Partido Socialista, que solicita a audição do Dr. António Castanheira Nunes, que é o Presidente da ARS Norte. Sr. Deputado Alisa Salgueiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Recentemente, a Administração Regional de Saúde do Norte tem sido notícia por variadas situações, todas elas, infelizmente, pelo lado negativo. Nós até estávamos habituados a que a Administração Regional de Saúde do Norte fosse citada como um bom exemplo, comparando com as outras administrações regionais de saúde. Recentemente, isso tem acontecido no sentido contrário, na nossa opinião, e aqui no requerimento nós evidenciamos porque o tínhamos de fazer, objetivando três razões que nos levam a este pedido, começando desde logo por um que também, entretanto, o Sr. Secretário de Estado já aqui aflorou na última audição, que tem a ver com o facto de um novo sistema informático estar a bloquear o funcionamento dos cuidados de saúde primários, o que se tem tornado uma situação bastante grave, que tem prejudicado bastante quer os profissionais, mas sobretudo os utentes. Depois também temos uma situação que diz respeito à não renovação de contratos em vários estabelecimentos hospitalares, mas a situação tem-se tornado com mais grave no caso do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, em que há serviços que já estão a entrar em ruptura porque a Administração Regional de Saúde tem entendido não renovar ou não substituir profissionais. E, por fim, a questão que já foi entre a apresentação deste requerimento o dia 2 ocorreu a audição com o Sr. Ministro e não gostaríamos de deixar de esclarecer os critérios que estiveram subjacentes à aprovação daquela norma que remete para, como uma norma de avaliação clínica, a prescrição de mais de 5 medicamentos para os cidadãos com mais de 75 anos. Entendemos que são decisões recentemente tomadas pela ARS Norte que merecem a nossa profunda preocupação e entendemos também que a presença dos responsáveis da ARS Norte nos poderão permitir esclarecer os critérios que são subjacentes a isto e alterar esta situação, o que resultará seguramente em ganhos de saúde e melhores serviços de saúde na região norte do Porto, o que deve preocupar não só a nossa bancada, mas seguramente também as outras bancadas. As razões estão bem explicadas aqui no requerimento e o que nós esperamos é que a maioria nos acompanhe neste pedido para que nós, numa reunião em comissão, possamos ter um espaço para dialogar com a Administração Regional de Saúde para que nos possa explicar o que se passa designadamente nestes três assuntos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Luísa Salgueiro. Da Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para dizer que o PCP irá votar favoravelmente este requerimento, esta audição. De facto, partilhamos da ideia de que é necessário que a Administração Regional de Saúde do Norte faça, preste esclarecimentos sobre uma série de situações que estão a ocorrer, de facto, na jurisdição da Administração Regional de Saúde do Norte. A questão dos sistemas informáticos é uma questão que nos inquieta. De facto, a publicação da circular pela ASS não resolve os problemas todos, não resolve o problema do acesso aos ficheiros clínicos e, portanto, esta é uma questão de segurança na prestação dos cuidados que nos inquieta, razão pela qual nós aqui também tivemos a oportunidade de apresentar um requerimento para que a administração, a ASS, o Presidente, estivesse cá, mas foi inviabilizado. Dizer também que a questão da não renovação dos contratos é um problema que acontece em todo o Norte e não só no hospital, no Vale do Tâmega e, portanto, é uma questão que merece e deve vir cá ser prestadas essas declarações. Há também essa medida hedionda, porque é mesmo assim que tem que ser classificada, da racionalização, do racionamento dos medicamentos. É inaceitável que não, o racionamento, porque é o racionamento que estamos aqui a falar, é o racionamento que estamos a falar de explicar.
Senhoras deputadas, deixem a senhora deputada expor a sua posição. Desculpem, deixem. Senhores deputados, eu peço que deixem a deputada Carla Cruz terminar. Se quiserem, eu dou uma segunda oportunidade de intervenção.
E, portanto, dizer que nesta política selvática do racionamento agora atingiu-se os mais velhos, quem sabe daqui a uns tempos atinge-se outras camadas populacionais. E, portanto, dizer e reforçar esta ideia que nos parece extremamente importante que a Administração Regional de Saúde Norte venha prestar esclarecimentos, até porque na audição do Ministro da Saúde não houve um esclarecimento cabal das questões que foram colocadas sobre essa temática.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Deputado Nuno Reis.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A Comissão Parlamentar de Saúde já ouviu nesta sessão legislativa por duas vezes o Sr. Presidente da Administração Regional de Saúde do Centro, já ouviu o Sr. Presidente da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, já ouviu o Sr. Presidente da Administração Regional de Saúde do Algarve, e o que eu fico surpreso é que, com tantos problemas elencados pelos seus deputados do Partido Comunista Português e do Partido Socialista, só agora tenha havido uma proposta, ao fim de 2 anos, para o Sr. Presidente da RS Norte ser ouvido numa Comissão Parlamentar de Saúde. Já foi ouvido, tanto quanto sei, num grupo de trabalho relativo à extensão de saúde de Caldelas, é a primeira vez que é chamada à Comissão Parlamentar de Saúde. E, portanto, dados os termos em que é, neste momento, chamado o cá, manifestar naturalmente a nossa surpresa, manifestar também a surpresa por não vermos elencados nesses motivos que levam os seus deputados da oposição a chamar cá o Sr. Presidente da RS Norte, outros motivos que a nós também nos pareceriam suficientemente merecedores da atenção dos seus deputados, mas naturalmente, como o grupo parlamentar do PSD tenciona aprovar esta proposta, naturalmente terá também a oportunidade nessa audição de esclarecer outras dúvidas que tenha relativamente a outras matérias igualmente importantes. Nós temos ouvido, enfim, com muita atenção a preocupação que vários grupos parlamentares têm para com o Hospital de Braga, por acaso não me parece que tenha sido mencionado neste requerimento, mas naturalmente haverá oportunidades para discutir isso. Dizer apenas a terminar o seguinte, e é a minha tripla surpresa, depois da dupla surpresa que já expliquei, há ainda uma tripla surpresa. A ser deputada Luísa Salgueiro, na sua apresentação do requerimento, diz-nos que a RS Norte estava habituada a ser dada como um bom exemplo. Pois bem, Sra. Deputada, deixe-me dizer-lhe com toda a franqueza, e tenho ao seu lado um ex-responsável do anterior governo, que a RS Norte, a Administração Regional de Saúde Norte, naturalmente por mérito do senhor atual Ministro da Saúde, do Ministério da Saúde e da política que tem vindo a ser seguida, hoje pode presumir de, ao contrário do passado, em que ciclicamente acontecia em outubro, lermos em determinados jornais, nomeadamente do Jornal Notícias, as dívidas astronómicas da ARS Norte às farmacêuticas e às farmácias, pode presumir de estar a pagar a tempo e horas. E isso é absolutamente fundamental, porque como a senhora deputada sabe, e como ainda na semana passada foi aqui discutido, as propostas do senhor
deputado Manuel Pizarro,
as propostas do senhor deputado António José Seguro, naturalmente de apoio à economia, e que ainda tivemos a oportunidade de subscrever a semana passada, vão no sentido de pagar a tempo e horas às empresas. Nós subscrevemos essas ideias e o nosso governo na área da saúde está já a fazer isso, como é bom exemplo neste caso a RS Norte. Muito obrigado.
Sra. Deputada Luísa Salgueiro, para encerrar então o debate.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria dizer que o Partido Socialista, enquanto...
Desculpe, tenho...
Mas eu não faço questão de encerrar, pode continuar, só quero fazer uma observação.
Não, mas é que eu tenho que encerrar, não é? Está bem. Talvez seja melhor, como é proponente do requerimento, ouvir o Partido Comunista e depois fazer a parte final.
Sr. Presidente, é só para dizer ao Sr. Deputado Nuno Reis que, de facto, o Partido Comunista se preocupa com a parceria pública-privada de Braga e que, na devida altura, quando da vinda do Presidente da ARS Norte, colocaríamos, evidentemente, essa questão. A questão de... Nós não temos duplas preocupações, não temos umas preocupações nos distritos e outras preocupações da Assembleia da República. E, portanto, nós, se fôssemos a elencar todos os problemas que a ARS Norte e as outras ARSs se colocam neste momento e se defrontam neste momento, não estaríamos aqui bastante tempo a elencá-las. E, portanto, colocamos aquelas que estão no requerimento do PS. Outras, com certeza, colocaremos e a parceria público-privada será um dos temas a abordar.
Passava a palavra à senhora deputada Teresa Gueiro. Quer intervir sobre esta matéria?
Apenas para dizer que faço minhas as palavras do senhor deputado Nuno Reis.
Senhora deputada Luísa Salgueiro.
Muito obrigada, senhor presidente. Registrei com agrado estas palavras do CDS, agora da deputada Teresa Gueiro. Eu queria só dizer, relativamente ao que disse o senhor deputado Nuno Reis, que o Partido Socialista, enquanto autor do requerimento, enquanto proponente desta audição, manifesta desde já a disponibilidade para que possam ser abordados nesta audição não só os temas que constam deste requerimento, como outros. Portanto, o senhor deputado Nuno Reis terá a oportunidade para questionar a Administração Regional de Saúde e terá para isso a concordância do Partido Socialista sobre outros temas que entenda oportuno. Pode falar das contas, a evolução das contas e comparação entre os tempos do governo do PS e agora, como pode falar dos números da cirurgia de ambulatório, como pode falar da evolução do número do tempo de espera nas listas para cirurgia. Podemos falar de vários outros indicadores, não temos de nos restringir àquilo que consta aqui do requerimento. Aliás, entendemos que devemos aproveitar a presença dos responsáveis pela Administração Regional de Saúde para os questionarmos sobre aquilo que as diversas bancadas considerem oportuno.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, podemos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Eu gostaria apenas de recordar, uma vez que está aprovado, que quando alguém vem ao Parlamento por um requerimento, é livre de se perguntar tudo o que se quiser, mas ele só é obrigado a responder àquilo que consta no requerimento. É preciso termos... Nós enviamos o requerimento e, portanto, ele só tem obrigação em comissão parlamentar de responder ao que consta do requerimento. Portanto... Agora ao ponto 5, que é o processo de discussão na especialidade.
O deputado Nuno Reis pediu para acrescentar na ordem do dia.
Sim, sim. Portanto, talvez o deputado Nuno Reis queira fazer alguma introdução.
Não, Sr. Presidente, foi apenas para suscitar a constituição deste eventual grupo de trabalho na especialidade, porque nos parece que é uma matéria que poderia ficar resolvida até a final desta sessão legislativa. Nós já indicamos os nossos representantes nesse grupo de trabalho e, portanto, era apenas para ficar nas preocupações da Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Isto está aqui porque os restantes grupos parlamentares ainda não designaram o seu representante neste grupo de trabalho e, tratando-se de um processo que eu pude assistir, até porque presidia a Comissão do consenso alargado que havia sobre esta matéria quando o Sr. Ministro cá veio, que solicitava aos grupos parlamentares se pudessem indicar o seu representante com a máxima urgência para que, sendo um processo que já na legislatura anterior nós discutimos, que agora se pudesse avançar com isto. Será para o grupo de trabalho poder começar a funcionar. Portanto, eu solicitava aos representantes.
Sr. Presidente, eu gostava antes, nós podemos indicar para esse grupo de trabalho, ficarei eu própria, mas gostava de perguntar se, para além do funcionamento do grupo de trabalho, se não é necessário proceder a consultas da Comissão de Proteção de Dados, porque o documento que nos chegou diz que foi ouvida a Comissão numa fase inicial do processo. Parece-nos que sobre o documento final, sobre a proposta de lei, a Comissão não se pronunciou e esse é um requisito que nós não podemos ultrapassar. Eu só queria ver isso esclarecido, porque além do nosso timing que nós aqui definiremos, penso que dependeremos desse também.
Sra. Deputada Teresa Gueiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente ao grupo de trabalho, eu indico-me a mim própria para o integrar. E relativamente às perplexidades da Sra. Deputada Luísa Salgueiro, eu julgo que o... Não, relativamente à audição da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Eu imagino que o Governo, antes de enviar o diploma para o Parlamento, foi exatamente nesse momento que, portanto, foi com o texto encerrado, ou pelo menos relativamente às... mas relativamente às questões que suscitam matéria relacionada com a Comissão Nacional de Proteção de Dados. Em todo caso, penso que ninguém se oporá a que a Comissão Nacional de Proteção de Dados volte a ser ouvida.
Senhores deputados, a mesa registra a observação feita pelo Partido Socialista, vai tomar as devidas precauções junto do Ministério da Saúde para saber se foi ou não ouvido, mas isto não invalida que o grupo de trabalho comece a trabalhar e eu agora transmito à senhora Presidente da Comissão que averigou junto do Ministério se foram cumpridas todas as formalidades, se temos ou não um parecer, e se tiver que ser feito, faz-se pedido por escrito enquanto o grupo de trabalho vai trabalhando, porque nós temos necessidade de rapidamente resolver este problema, porque é uma questão importante e é uma velha aspiração. O Partido Comunista, Paula Santos, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós indicaremos depois o representante do PCP. Queria só formular uma questão. As questões de metodologia em relação ao processo de discussão da especialidade deste diploma vão ser definidas no âmbito do grupo de trabalho. É isso, não é? Ok.
O grupo de trabalho é que vai definir as metodologia de trabalho que vai adotar para aprovar isto na especialidade. Senhores deputados, nós chegámos ao fim, temos o ponto 6, que é outros assuntos, não sei se há outros assuntos. Faz favor, deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, saúdo todos os senhores deputados. Eu queria levantar aqui uma questão e pedir a opinião dos senhores deputados dos diferentes grupos parlamentares sobre uma iniciativa que foi distribuída à Comissão de Saúde, foi depois distribuída ao PSD e coube-me a mim, portanto, fui eu indicada como relatora. Esta iniciativa é uma iniciativa da Comissão Europeia e é um relatório da Comissão, um relatório anual. É um relatório anual de 2010-2011 sobre a aplicação do Regulamento 953/2003 do Conselho, destinado a evitar o desvio de certos medicamentos essenciais para a União Europeia. E eu passo a explicar. Este relatório é o sétimo relatório anual elaborado pela Comissão Europeia relativamente ao Regulamento número 953/2003. Este regulamento tem como objetivo evitar o comércio paralelo de medicamentos a preços reduzidos destinados aos países menos avançados e abrange o período de 2010 e 2011. Ora bem, este relatório... Eu não sei. Este relatório visa promover o acesso dos países em desenvolvimento mais pobres a medicamentos essenciais a preços acessíveis, estipulando-se, portanto, um preço diferenciado. Este preço diferenciado dos medicamentos para os países desenvolvidos e para os países em desenvolvimento surgiu com base num contexto determinado para o cumprimento do Objetivo de Desenvolvimento do Milénio número 6, destinado especificamente a parar e a inverter a propagação do vírus do VIH-Sida, do paludismo e de outras doenças graves até 2015. Procedeu-se, portanto, a uma diferenciação no preço, procurando que houvesse preços baixos, sustentáveis, para poder potenciar esses países mais pobres em desenvolvimento o acesso a essa medicação e o combate a doenças essenciais. E, neste momento, o que nós temos aqui, o que foi, enfim... distribuído à Comissão de Saúde, foi precisamente este relatório. Este relatório contém as seguintes informações. Os volumes exportados, objeto de preços diferenciados para cada medicamento, as doenças tratadas com os medicamentos em questão e uma avaliação da aplicação das fórmulas de preço previstas no número 3 do regulamento em relação a cada um dos medicamentos envolvidos. Mas eu chamo a atenção dos senhores deputados para o seguinte, este relatório baseia-se só na informação recebida dos requerentes ou das empresas requerentes. E a Comissão Europeia respeita a confidencialidade dos dados fornecidos pelos requerentes e não garante nem questiona a respectiva exatidão. Portanto, há
a indicação, o fornecimento de dados por parte dos requerentes desses medicamentos a baixo custo, a União Europeia simplesmente registra, não questiona, nem supervisiona, nem averigua daquilo que é a exatidão dos números fornecidos. Um outro aspecto que eu também gostaria de salientar é que os preços, diz-se aqui no relatório, na página 6, que os preços aqui apontados na tabela anexa são preços meramente indicativos, uma vez que não têm acesso aos preços reais de venda. Ora bem, sendo assim, senhores deputados, conclui-se também que durante o período abrangido pelo relatório não foi notificada à Comissão qualquer tentativa de reimportar ilegalmente para a União Europeia medicamentos a preços diferenciados registados ao abrigo do regulamento. Assim sendo, senhores deputados, tendo em conta que a Comissão deve emitir parecer sobre as iniciativas não legislativas que, pela sua importância, justifiquem o escrutínio, nomeadamente no contexto das prioridades constantes do programa legislativo e de trabalho da Comissão Europeia, eu entendo, mas é uma opinião pessoal, partilhada pelo meu grupo parlamentar, que não é de se proceder à referida pronúncia, uma vez que não se nos afigura que seja relevante pronunciarmos-nos sobre um relatório cujos dados não são supervisionados, não são alvo de qualquer mecanismo de conferência, de supervisão, de averiguação. Assim sendo, eu propunha à Sra. Presidente que solicitasse o parecer aos diferentes grupos parlamentares sobre esta matéria e deixava este requerimento não emissão de parecer relativamente a esta iniciativa que me parece que efetivamente descredibiliza, muito honestamente, descredibiliza o trabalho da Comissão, porque nós não temos como averiguar se a Comissão Europeia não procedeu a qualquer averiguação sobre a exatidão dos dados facultados. Nós iríamos fazer um relatório sobre um relatório sem termos qualquer elemento que nos permitisse averiguar se isto era verdade, se não era verdade, e portanto eu sentir-me-ia muito desconfortável a realizar este trabalho. Peço aos senhores deputados que se pronunciem. Obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Bom dia, senhores e senhores deputados. Pelo que eu percebi, senhora deputada, a senhora deputada considera que não é importante fazer-me, até pelo contrário, que o importante é não fazer o parecer, e portanto isto que a senhora deputada apresentou não constitui um parecer.
Não constitui um parecer, constitui a apresentação...
Sua opinião. Não. Algum dos grupos parlamentares... Portanto, que prescinde de fazer o parecer, não é verdade?
Entendo que não é necessário.
Entendo que não é necessário, que não se justifica. Pronto, está... Com certeza, está... Eu acho que percebi. Algum dos grupos parlamentares quer pronunciar? Faz favor, Sr. Deputado Luísa Salgueiro.
Muito obrigada. Bom dia, Sra. Presidente. Eu peço imensa desculpa. Não sei se os outros grupos parlamentares entenderam como eu, mas, Sra. Deputada, toda a sua argumentação... referiu-se a vários documentos, a várias decisões, e eu confesso que não consigo, apenas com base na sua apresentação, que foi esclarecedora e profunda, mas analisar com profundidade a substância do que está em causa. O que eu ia sugerir, a senhora deputada sugeriu que a senhora presidente averiguasse da nossa disponibilidade. Se fazia uma nota, síntese, por escrito, e fazia circular pelos vários grupos, para nós apreciarmos, eu confesso que não estou habilitada a descortinar tudo o que está nos documentos que a senhora deputada aqui invocou para chegar a essa conclusão. Talvez fosse mais avisado nós lermos isso com alguma calma e depois pronunciávamos, comunicávamos à senhora presidente qual é o entendimento que temos sobre este assunto. É que, como sabe, nós temos muitos documentos para ler, não tivemos atentos a com antecedência a esta questão e poderemos estar a ajuizar isto um pouco apressadamente. Se não houvesse inconveniente, talvez fosse mais seguro nós determos um pouco sobre este assunto antes de chegarmos a essa conclusão. Principalmente porque, tratando-se de iniciativas comunitárias, há sempre o risco de haver situações análogas no futuro e estarmos aqui a criar um precedente e, portanto, convém usar de algumas cautelas antes de nos pronunciarmos. Era essa a sugestão que eu aqui deixava.
Mais algum grupo parlamentar se quer pronunciar? No entanto, eu lembro que a senhora deputada considerou que não se justifica fazer parecer sobre esta iniciativa. Faz favor, Sra. Deputada Manuela Tenda. Sra.
Presidente, se me permite, eu compreendo aquilo que disse a Sra. Deputada Luísa Salgueiro. E, efetivamente, nós não devemos decidir e os grupos parlamentares não podem decidir assim sem ter lido o relatório. O que eu vou fazer é enviar a minha nota que eu enviava à Sra. Presidente a solicitar a não emissão de parecer e vou enviar em anexo o relatório, este relatório da Comissão. Porque, efetivamente, aquilo que eu disse foi fiz uma breve síntese daquilo que era o teor para que os seus deputados pudessem perceber. Mas, efetivamente, não se deve votar esta decisão sem se ler o relatório, compreendo naturalmente. Eu vou proceder então ao envio para a comissão deste relatório da comissão, não é o meu, porque, como digo, se a comissão entender que se deve emitir o parecer, emiti-lo-ei, mas sentir-me-ia desconfortável porque não houve qualquer mecanismo de conferência dos dados e entendo que isto não é para o trabalho parlamentar, não é dignificante. E, portanto, é esta a minha proposta, eu enviarei a minha notinha e enviarei então também a
Obrigada, Senhora Deputada. Eu lembro, no entanto, que esta iniciativa foi distribuída em janeiro, portanto convinha que terminássemos o processo mais rapidamente. Votação não era necessária, como a Senhora Deputada sabe, mas a sua proposta agora que pôs aqui à Comissão, essa sim terá que ser votada. Mas isto, tendo prescindido de fazer o parecer, não havia lugar à votação. Senhoras e senhores deputados, eu não sei se têm, estamos noutros assuntos, se têm alguma questão a colocar. Temos 10 minutos ainda que antecedem à audiência com o Dr. João Golão e com o Dr. Álvaro Carvalho. Se não houver mais nenhum assunto, faríamos um intervalo de 10 minutos. Visto que não estamos aqui, muito bem. O ambiente lá fora está animado. Então até daqui a 10 minutos, senhores deputados, às 11 horas, imperturivelmente, se faz favor aqui. Obrigada.